Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de outubro, já está no ar. É, chegamos, né, ao mês de outubro e com a fé em Deus estaremos aqui durante esse mês para deixar você, caro ouvinte, bem informado. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos, bom início de semana. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, parceiro aqui de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações e também a sua participação sempre importante através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando já mensagens escritas e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reivindicações, reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto também já está preparado para logo mais trazer as informações do setor policial, Kátia.
Verdade. Marcos, bom início de semana para você também, desejar
obrigado
aos ouvintes.
Para você também.
Faltou desejar a você. E começou em Ilhéus com aquele calor, aquele sol quente que, como diz Coutinho Neto, um sol para cada um.
É verdade.
Tá que tá, viu? Aquele calorzão gostoso em Ilhéus, né? Mas combina, né, gente? Cidade aí praiana. Quem pode, né, em plena segunda e a praia, aproveite. Neste momento, segundo a previsão do tempo, Ilhéus, pouco nublado, pouquíssimo, viu, previsão? Porque eu olhando aqui, eu quase não tô vendo nuvem. 29 graus, tá? É isso mesmo, aquele sol gostoso aí em Ilhéus, tá? A sensação térmica é de 34 graus, e é mesmo, viu? Que tá que tá. Ai, que maravilha. O importante é estar vivo com saúde, né, minha gente? Faça chuva, faça sol. Olha, são 12 horas e 4 minutinhos, 12 e 4. Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, é uma loja no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, conhece aí a nova coleção Primavera-Verão, faz suas compras e parcela. Parcela, ó, que delícia! Que maravilha! Tudo em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha, eu quero mandar um abraço para toda a equipe da rede UniFTC. A rede UniFTC, a sede, né, completando em 22 anos de história, já completou na última semana. E eu mando meu abraço para toda a equipe de toda a rede UniFTC aqui na Bahia. Mandar um abraço especial aí, representando toda a equipe, o professor Cristiano Lobo, que é o reitor da rede UniFTC. Um abraço a todos vocês mesmo, tá? Olha, é 12 horas e 5 minutos. Daqui a pouquinho você vai poder participar aqui, hein? 36752000 vai falar conosco ao vivo. Mas, enquanto isso, né, não acontece, que a gente libera o telefone, você vai fazer o quê? Caso queira enviar mensagem, você vai mandar mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029, tá? Mensagem escrita, nada de ligar e nem mandar áudio.
Já tem ouvinte ligando.
Já tem ouvinte ligando já. Meus amores, não pode, o WhatsApp da Gabi não recebe ligação, tem que ligar no 36752000, mas é daqui a pouquinho, porque a gente precisa adiantar aqui e deixar os ouvintes bem informados, tá bom? Bem, 12 horas e 6 minutos, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde Bahia, que informa. Bahia é o terceiro estado em exploração do trabalho infantil. Que coisa, hein, Marcos? Triste realidade.
É verdade, chato, hein? Jornal Dia de Teresina, servidores podem ficar sem plano de saúde.
Jornal do Comércio de Pernambuco, retomada da rota dos cruzeiros inclui Recife. E o Marcos Bezerra estava falando hoje, né, no Gabriela News, sobre essa retomada aí dos cruzeiros pelo Brasil, na costa brasileira, né?
Importante para Ilhéus também, que recebe muitos navios, né?
Exato.
E turistas.
Exato. Bem, vamos de...
Diário do Nordeste do Ceará. Nova lei pode dificultar combate à corrupção.
Que coisa, viu? A gente precisa de lei que combata mesmo e não dificulte o combate, né? Ai, Brasil. Jornal Tribuna do Norte de Natal. Número de negócios na Zona Norte cresce 47,3% em 10 anos.
O Globo do Rio. Frete dispara e varejo improvisa para garantir Natal abastecido.
Jornal Dia do Rio. Polícia recupera 200 toneladas de metal roubado em 6 meses.
Zero Hora do Rio Grande do Sul. Número de pessoas que trabalham menos do que gostariam cresce no Rio Grande do Sul.
Jornal Agora de São Paulo. Saiba como recuperar os atrasados antigos do INSS.
Valor Econômico de São Paulo. Regra trava importação e deve encarecer alimentos.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 8 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Mandar um abraço aqui para ele, nosso parceiro Marcelo da Avatinha, é a loja que fica ali no São Francisco, né? Ah, naquela área ali já duplicada da BA-001. Então um abraço aí para Marcelo da Avatim, toda a equipe, viu? Obrigada pela parceria aqui com a Gabriela FM, né? Então, também mandar um abraço para todos. Olha quem tá me ouvindo hoje, Daniele Moura Andrade. Dani, um beijo para você, minha amiga. Obrigada pela audiência. Léo tá aí também? Um abraço para Léo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela audiência. Minha amiga Lil acompanhando. Obrigada pela audiência também. A audiência aqui é estourada. Obrigada, gente, pela audiência, viu? Olha, aqui no noticiário regional, a gente sempre divulga, né, os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Não tenho aqui o de... Cadê? Oh, fechou tudo. Não tenho o de Itabuna atualizado, mas eu tenho o de Ilhéus. Então, vou divulgar aqui para vocês resumidamente, né? O boletim da Covid de Ilhéus informa que, no momento, tem 13 casos ativos no município. Dos 41 leitos de UTI Covid, apenas 6 estão ocupados. E aí, no detalhe desses 6 pacientes, 3 são pacientes de outros municípios e 13 são pacientes de Ilhéus, tá? Então, tá igual aí. Bem, vamos falar de vacinação, né? Porque, lembrando que tá tendo, sim, vacinação em Ilhéus hoje contra a Covid-19, a gente não pode deixar de lembrar, né, para quem precisa aí, principalmente, tomar a primeira dose, quem ainda não voltou para tomar a segunda, então a gente sempre lembra aqui aos nossos ouvintes. Então, hoje, segunda, tem sim repescagem, né, no caso aí, para quem não tomou a primeira dose, 18 anos ou mais, pode ir aí aos postos de saúde de cada região, tá? Norte, Sul, Oeste, Centro, pode procurar os postos que você toma aí a sua vacina, conforme o horário de cada posto, né? Tá tendo vacinação para a segunda dose, tá? Vacinas de Oxford, Coronavac e Pfizer também nos postos de saúde. E, pessoal, os imunossuprimidos também podem hoje tomar a terceira dose, que é a dose de reforço, também nos postos de saúde. E lembrando que os nossos idosos que têm que tomar essa dose de reforço, Ilhéus já baixou a idade, agora é 70 anos mais. Você tem 70 anos ou mais, pode ir nos postos de saúde para tomar essa terceira dose aí, que é a dose de reforço contra a Covid-19, tá? Então, aproveite essa oportunidade. Ali no SEMAI, Avenida Canavieiras, também tá tendo vacinação. Então, aproveite aí e vá tomar, seja a sua primeira, a sua segunda ou a dose de reforço contra a Covid-19, tá? Não esqueça e aproveite esta oportunidade. Bem, são 12 horas e 11 minutos, deixa eu informar aqui para vocês, o Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus informa agradecer também o pessoal da CDL, que enviou aqui. Anselmo, muito obrigada. Me enviou esse informativo falando dos horários, né? De funcionamento aí do comércio, porque a gente sabe que o Dia da Criança se aproxima e o comércio também, as vendas, as compras aquecem. E aí tem um horário especial. Começa dia 8, na sexta-feira. De 9 às 8 da noite, o comércio de Ilhéus estará aberto. Na sexta-feira, dia 8, de 9 da manhã às 8 da noite. No dia 9, no sábado, das 9 da manhã às 6 da noite. Dia 11, segunda-feira, das 9 da manhã às 8 da noite também, viu? Na segunda é véspera, né? Então, tem gente que deixa aí pra última hora.
Isso.
E no dia 12, terça-feira, lembrando que é feriado, então não haverá expediente, o comércio estará fechado, tá? E aí, Marcos, em relação ao dia do comerciário, dia 18, segunda-feira, também não haverá expediente, o comércio estará fechado, né? Porque é o dia aí das comemorações alusivas ao dia, o dia do comerciário, os comerciários, né, gente? Merece, né? Ter descanso, comemorar. Sem aglomeração. Então, ficou para o dia 18, que é numa segunda-feira, o feriado aí do dia dos comerciários. Então, só recapitulando, dia 12 tem um feriado nacional, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e também coincide seu Dia das Crianças. E no dia 18, feriado novamente, que é uma segunda-feira, dos comerciários. Já deixei gente aqui bem informada, né? Isso, dona Paty Tristão. Dia das Crianças tá chegando, Paty. Pode mandar jujuba, pipoca. Manda tudo que a gente quer. Ai, ai, eu pego no pé de Patrícia, viu? Olha, são 12 horas e 13 minutos. Gente, aleluia, né, Marcos Bezerra? Até que enfim... Não, vamos divulgar essa informação pro povo, porque até que enfim inicia a coleta de lixo em Ilhéus. Com atraso, mas começou.
A Prefeitura de Ilhéus iniciou um mutirão de limpeza ontem, né, no domingo, após a chegada dos caminhões coletores da FG Soluções Ambientais ao município. Mas a Prefeitura divulgou o comunicado que a coleta de lixo vai se iniciar no sábado, né? Se iniciou no sábado, que não aconteceu. Conforme a Prefeitura, inicialmente o mutirão ocorre nos seguintes locais: Teotônio Vilela, Ilhéus 2, Residencial Sol e Mar, Hernani Sá, Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, Olivença, Basílio, Moradas do Porto, Banco da Vitória, Esperança, Rio Cachoeira, Iguape, São Miguel, São Domingos, Ponta do Ramo e Savoia.
Pois é, e aí, Marcos Bezerra, que me chamou a atenção. Quando tava aquela lixaiada, né? Semanas, pilhas e pilhas de lixo pela cidade, ninguém me apostava isso, né? Na rede social, né? Aí de sábado pra cá que chegaram os caminhões, todo mundo postando. Que bacana, hein? Faz aquele alvoroço. Por que não postaram também o lixo? Pra avisar o prefeito, lembrando, pedindo, né? Um reforço. Mas não, tem que ficar a gente aqui, ó, falando o tempo todo. A chata da Kátia Gomes tá lá falando e nós vamos continuar falando. É isso mesmo. Parou a coleta de lixo, a gente vai falar. Né? Mas pessoal que hoje tá postando, falando, chegou caminhão, coleta de lixo, por que não postou antes também, pedindo, prefeito, por favor, vamos fazer a limpeza? Ela me deixa.
Chegaram os caminhões, mas a gente tem que criticar sempre a forma como foi feita essa contratação, né? De forma emergencial, mas...
Como sempre, né? Só contrata de forma emergencial, por que isso? Eu nunca vi isso. Tem municípios aí que anda certinho, por exemplo, Itabuna, o contrato que teve Itabuna é até o ano que vem, né? Foi da gestão passada. E tá lá caminhando normalmente. Ó, me deixe, viu? Não diga nada. 12 horas e 15 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha. Vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, trazendo muitas informações do setor policial. Porque esse rapaz é muito bem informado. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana também. Infelizmente, né, Coutinho, a gente tem que divulgar aqui notícias ruins, né? E eu sei que você vai fazer um alerta aí também à população em relação ao afogamento. Porque houve um afogamento esse fim de semana em Ilhéus. Boa tarde para você. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Kátia. Muito boa tarde para você também, assim como para Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos, para vocês dois. Uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana.
Boa tarde, Coutinho, também. Ótima semana de trabalho para você.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Kátia. E você no Jornal do Meio-Dia também. Uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Na verdade, Kátia, realmente, todo cuidado com a natureza é muito pouco. É muito bonita, é exuberante, mas também é perigosa. E as praias de Ilhéus não são diferentes em relação a este conceito de perigo. Uma turista, sim, ela acabou sendo vítima de afogamento na Zona Sul. Vou trazer essa matéria completa aqui no Jornal do Meio-Dia, porque a nossa viatura já está preparada. E eu convido você a embarcar comigo, colocando a sua máscara, passando o seu álcool gel, apertando o cinto e o passaporte da vacinação. Também é muito importante. Seu cartãozinho aí com a primeira, segunda ou a terceira dose. Venha fazer parte, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Esse fato lamentável, Kátia e Marcos, você do Jornal do Meio-Dia, realmente aconteceu no dia de ontem. Uma turista oriunda do município de Itapetinga acabou falecendo na manhã de ontem na praia do Cururupi, localizada na zona sul aqui da cidade de Ilhéus. A turista foi identificada como Sueli Rocha Teixeira. Ela era moradora do bairro Vila Aurora. Ali em Itapetinga, quem conhece o Vila Aurora, fica bem próximo ali à fábrica da Azaleia. Ela acabou entrando no mar, segundo informações, para já salvar uma criança que já estava em processo de afogamento. Só que a Sueli, ela terminou perdendo a vida, a menor conseguiu ser salva. O corpo de Sueli foi removido por uma equipe do DPT para necrópsia no Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ilhéus. Lamentamos, portanto, essa perda. Não há informações concretas, Marcos e Kátia, se no local onde aconteceu o afogamento já tinha a prestação de serviço através do salva-vidas de Ilhéus, que ainda são insuficientes para um litoral com a extensão de quase 100 quilômetros, o nosso litoral do município de Ilhéus, mas eles também enfrentam dificuldades para exercer a sua profissão, não tem o aparato necessário fornecido pela Prefeitura Municipal de Ilhéus para exercer da melhor forma aí o seu dia a dia, a sua rotina, mas eles fazem o que podem. E nós sabemos se naquele momento, o horário, enfim, foi por volta das 10h30 da manhã, já tinha este pessoal profissional nas praias que são os salva-vidas aqui no nosso município. Olha, mais violência também aconteceu no município de Ilhéus, só que agora na Zona Norte. Jocenildes Oliveira da Silva, 27 anos de idade, ela foi assassinada no distrito de São José, Zona Norte do município de Ilhéus. O corpo foi encontrado já na tarde de ontem, domingo. Segundo o que foi dito, a polícia militar foi até o local e acionou o Departamento de Polícia Técnica para o levantamento cadavérico. O crime vai ser apurado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, através do competente delegado Helder Carvalhal. Também violência pegando 415 em Itabuna. Caso que aconteceu no final da tarde de ontem, domingo, uma vítima de apenas 10 anos de idade, uma criança, ela acabou sendo socorrida ao Hospital Manuel Novaes após esta menina ser atingida na cabeça por uma bala perdida após um tiroteio envolvendo guarnições da Polícia Militar e um acusado de ser ladrão de moto lá em Itabuna. O estado de saúde da vítima não foi informado nas últimas horas e também a polícia está trabalhando para descobrir de onde partiu o tiro. A perícia será feita nas armas do policial e também do acusado que foi metido nesta ocorrência. Também, violência em nossa região. Um homem que não foi identificado foi encontrado sem vida na manhã de ontem, domingo, com disparos de arma de fogo na cabeça do município de Camacã. O corpo foi encontrado às margens do rio Pamelão, já próximo ao estádio Areão. Pelas características às quais o corpo foi encontrado, tudo leva a crer que foi uma execução sumária, com resquícios de acerto de contas, pois os disparos foram efetuados principalmente na cabeça. No município de Canavieiras, à noite do último sábado, um meliante ele foi detido pela Polícia Militar através da 71 CIPM, por posse de drogas na região conhecida como Poste 7, lá em Canes. Segundo a 71 CIPM, a guarnição estava em ronda de rotina pelo bairro Antônio Osório, quando avistou dois homens em atitude suspeita e procedeu à abordagem dos mesmos. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma certa quantidade de maconha, de cocaína e dinheiro em espécie com um dos homens. O indivíduo, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Ilhéus, na sede da 7ª Corpim, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Daqui a pouco, a nossa viatura volta a circular pelo Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também em toda a nossa grande Bahia. Um acidente doméstico, um homem foi consertar uma parede de uma casa, a mesma caiu em cima dele, e você vai saber o que aconteceu com este homem daqui a pouco, aqui no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna, sim, ainda hoje com mais notícias. São 12 horas e 22 minutos. Vamos dar uma passadinha em Firmino Alves, Marcos Bezerra, porque aliado de ex-prefeito que teve votos anulados vence eleição suplementar. É, porque ontem teve, né? Eleição suplementar lá em Firmino Alves, que é aqui pertinho no sul da Bahia.
O novo prefeito de Firmino Alves, no médio sudoeste baiano, é Fabiano Sampaio, do PDT. Aliado do ex-prefeito e do candidato que teve os votos anulados em 2020, o padre Aguinaldo, o postulante venceu a eleição suplementar que ocorreu no domingo, dia 3, ontem. Sampaio obteve 50,85% dos votos válidos, com 2.030 sufrágios. Ele venceu Samuel Pereira, do PSD, que teve 49,15% dos votos válidos, com 1.962 votantes. A eleição suplementar em Firmino Alves foi determinada após indeferimento da candidatura e vitória do ex-prefeito Padre Aguinaldo. Como os votos de Aguinaldo foram anulados, uma nova eleição foi ordenada. Samuel Pereira também concorreu na eleição de 2020. Segundo o TRE Bahia, o Tribunal Regional Eleitoral, o percentual de abstenção na eleição suplementar foi de 9,21%, 416 pessoas. Houve ainda 0,44% de votos em branco, 18, e 2,24% de votos nulos, 92. Em setembro, Fabiano Sampaio tinha sido alvo de uma ação de investigação judicial eleitoral movida pelo PSD, representado aí pelo candidato agora derrotado Samuel Pereira. O postulante acusava o adversário de ter se beneficiado de publicidade institucional da prefeitura. Presidente da Câmara de Vereadores, Fabiano Sampaio também tinha assumido a prefeitura após o indeferimento dos recursos de Padre Aguinaldo. O vice-prefeito de Sampaio será Isaac Barreto, que também foi candidato a vice na chapa de Padre Aguinaldo em 2020. A diplomação do novo prefeito está marcada para o dia 18 de outubro. Com a vitória de ontem, Sampaio dá sequência à gestão.
Então tá aí, né? Então no município de Firmino Alves, agora quem assume como prefeito, né, é o Fabiano Sampaio, do PDT. Então, é aliado, né, do ex-prefeito aí, Padre Aguinaldo, que mostrou força, né? E ele é bem querido, né, o Padre Aguinaldo, em Firmino Alves. O povo queria que ele permanecesse, mas, diante dos problemas dele na Justiça Eleitoral, não pôde continuar no cargo, né? Não pôde ficar como prefeito. Então, agora, depois dessa eleição suplementar, o Fabiano Sampaio passa a ser o prefeito de Firmino Alves. 12 horas e 25 minutos. Vamos, Marcos, liberar então a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 25 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, aqui você fica bem informado e também participa, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então pode ligar, 3675-2000, está liberada a participação do ouvinte, ou envia mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Marcos vai divulgar para a gente mensagens de ouvintes, dá uma passadinha também na fanpage, no Facebook, pessoal que, ó, sempre acompanhando a gente ao vivo aqui.
É isso aí. Na nossa fanpage no Facebook, quem está mandando boa tarde, Obiel Santos, aquele abraço. Elielma Regis também, boa tarde a vocês que nos trazem as notícias todos os dias.
Boa tarde.
O Jobs Correia está acompanhando também. A Vanúzia Taveira, boa tarde, Kátia Marcos. Vendo e ouvindo vocês, amo a rádio. Parabéns, vocês são mil. Valeu, Vanúzia.
Valeu, Vanúzia. Um beijão para você. Obrigada mesmo. Mais alguma coisa? Mensagem de ouvintes no WhatsApp?
No WhatsApp eu vou dar uma atualizada aqui, porque com essas quedas de energia...
Coelba.
Mensagens não chegam.
Coelba não ajuda a gente, não. É difícil. 12:26, dá tempo você falar conosco também por telefone, 36752000.
E pelo nosso WhatsApp, aqui pelo smartphone. Boa tarde, Kátia, Marcos, aqui é a Jeane do Banco da Vitória. Até que enfim a cidade está sendo limpa. E aproveitando, mando feliz aniversário para Ingrid, da rua São Pedro. Feliz aniversário, minha amiga, que Deus te abençoe sempre.
Parabéns para a Ingrid, felicidades, tá? Saúde para você. Jeane, um beijo, obrigada pela audiência de sempre. Temos um ouvinte na linha, né? Boa tarde, quem fala aí de onde?
Bom dia, Kátia, tudo bem?
Boa tarde, tudo
quem
bem.
Quem está falando é Ronaldo.
Fala de onde?
Chamado Naldo Banda, eu sou de Uruçuca, ex-vereador de Uruçuca.
Sim.
Eu sou, Kátia, pequeno agricultor, ali na região do Rio do Braço. Você sabe ali onde entra na granja, que vai para Embasa, ali tem o Aras. E ali a gente está sofrendo muito, porque é um descaso que você não imagina. É falta de segurança, a estrada intransitável. Agora chega, eu estou querendo falar com você, já tem tempo, já tem mais de 2 semanas, eu não consigo, graças a Deus eu consegui hoje, para ver se essa prefeitura de Ilhéus resolve o problema. Chegou no Banco do Pedro, fez um tapeamento lá, fez a estrada, consertou lá pela metade, não jogou cascalho, foi pro Castelo Novo, fez um Castelo Novo e deixou a gente lá sem fazer. Aí resultado, você vai com o carro, são 4 quilômetros, 3,5 quilômetros da pista até o Banco do Pedro, você leva quase 50, uma hora de relógio,
50
minutos, uma hora de relógio para chegar numa fazenda da gente. Minha fazenda são 4 quilômetros, eu levo quase uma hora de relógio. É uma vergonha.
Que absurdo.
Tem mais de 2 anos ou 3 anos que passaram a máquina lá. Tem 2 pontes, as pontes estão caindo. A gente só faz. O ano passado, os agricultores foram quem fizeram. Entendeu? É um descaso. Isso é um descaso mesmo com o agricultor. E eles chamam ainda que é região da Costa do Cacau, né? Como é que a gente vai representar ali?
Pois
tem muitos visitantes de fora para visitar hoje para Cacau, tá? Em alta, né?
Ô, amigo, repete pra gente aí o trecho exato que tá precisando aí dessa recuperação.
É ali na entrada do Rio do Braço. Ali tem um Aras, vocês sabem onde já falar. Esse Aras é muito falado ali de Joca.
Sim, já ouvi falar.
É onde tem a Embasa, que leva água pra Itabuna. Então são 4 quilômetros e meio de estrada. Aí tem um ramais que, por exemplo, da entrada principal até... Tem a Natura, a empresa grande, tem a Barbosa. São vários agricultores, a gente tem um grupo de agricultores que, inclusive, a gente se mobiliza, fala, mas não tem como. Eu sou amigo pessoal de Bebeto, que é de Uruçuca, o vice-prefeito. Tive com ele na campanha, falei com ele na campanha, disse, a gente vai passar. Mas, infelizmente...
Ô, amigo, promessa de campanha só é o que sabem fazer.
Eu ouço sempre seu programa, a gente ouve sempre, a gente está na roça, sempre está na fazenda, e a audiência é muito grande, para ver se chega até esses comandantes aí.
Então, são 4,5 quilômetros na região do Rio do Braço.
Isso, do Rio do Braço até o Banco do Pedro.
Ah, pronto, era isso que eu queria saber.
4,5 quilômetros, aí tem, só que tem alguns ramais que a gente... Para chegar na fazenda da gente, vai o quê? Mais 2 quilômetros. No total, não dá 10 quilômetros de estrada. 3 dias faz. Entendeu? É uma vergonha mesmo. Infelizmente, eu na eleição passada, fui vereador do Sul, 2 mandatos. A eleição passada, eu apoiei Ângela, e através de uns amigos meus e tal, mas vou dizer uma coisa, viu? Esse ano, a gente tem que, como agricultor, como ex-político, tá, mas a gente tem que se mobilizar para ver se bota esse político ruim para fora. Felizmente, é um descaso.
É, amigo, o povo parece que tem político que só gosta de decepcionar o povo, só dá atenção na eleição, depois nem lembra que o povo existe, muito menos as comunidades, né? É uma triste realidade, sou que já foi vereador, né?
2 mandatos.
Como político, o senhor deve saber que a importância que seja o vereador, seja o prefeito, tem que dar às comunidades, né, as estradas aí que vão para essas comunidades. E Ilhéus, infelizmente, não é uma realidade.
Porque Uruçuca hoje é um exemplo. Limpeza em Uruçuca hoje.
Tá vendo aí?
O prefeito lá tem tratado a cidade como se fosse Está de parabéns as estradas da Zona Rural do Uruçuca, as máquinas não param de funcionar.
Pois
felizmente
é.
Eu moro no Uruçuca, mas tem uma fazenda, não é tipo de leva, né?
Oi, deixa eu lhe falar. Há mais de 4 anos, quando esse programa aqui estreou, em 17 de março de 2017, o prefeito Mário Alexandre esteve aqui comigo ao vivo e disse que deu um mega projeto que ele tinha para essas estradas. Até hoje. Até hoje.
Eu tenho um vizinho, viu, Cátia? Eu tenho um vizinho lá na minha região, chama Walter Teles, Fazenda Nova Esperança, se não me engano, é a antiga Cepel. Lá tem uma cascalheira que dá para cascalhar a região de Léus toda. A gente se pronunciou, a gente disponibilizou a cascalheira, nem lá olharam e vão. Entendeu?
Tá.
Então. É falta de interesse ou é falta de, sei lá...
Falta de boa vontade, amigo. Falta de boa vontade. É a realidade. Triste.
Meu nome é Nau de Danda.
Obrigada, seu Nau. Obrigada pela participação. Um abraço pro senhor. Boa sorte. Vamos continuar cobrando aqui, então, seu prefeito de Ilhéus. Lembra aí desse trecho de 4,5 km aí entre Rio do Braço e Banco do Pedro, né, Marcos Bezerra? Uhum. Rapaz... Vou lhe contar, viu? Já tentaram ajudar, né? Ensinando o caminho da cascalheira pra ajudar, mas ninguém tá nem não. Menino, negócio aqui em Leandro é complicado. Até hoje, viu, Marão? Não esqueço, não. Estreia desse programa aqui, 6 de março de 2017. Comigo e Marcos Bezerra, você falou do mega projeto pras estradas nas zonas rurais. Até hoje você nunca colocou em prática. Isso é uma vergonha, viu, prefeito? Pelo amor de Deus, falta de boa vontade, Deus é mais. 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço. Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede Uni, FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar 3675-2000, se você fala conosco ao vivo por telefone, ou envia mensagem escrita no 98829-1029, pode, Marcos vai aproveitar e divulgar mais mensagem aqui de ouvintes. E caso queira apenas ligar, liga no 3675-2000. É porque estão insistindo em ligar aqui no WhatsApp da Gabi. E aí a gente lembra que é no 3675-2000. O que temos de mensagens?
Pois é, no nosso WhatsApp, boa tarde, olha, o sol tá aí, Ilhéus e a lixarada também. Né? O que vai acontecer com essa porcaria toda nessa cidade tão bonita, né? O condomínio que o prefeito mora anda um brinco, diz o ouvinte.
Ah, mas é claro, amor, é claro. Olha, começou, né, ontem essa limpeza, né, os caminhões compactadores recolhendo lixo, eu espero que esteja em todas as áreas, né, não esteja só nas principais áreas, não esteja só na Zona Sul, né, e também atendo aí as áreas mais recanteadas, né, todos os bairros.
Isso.
Mais mensagem?
Tem. O Jorge Consider manda um ótima tarde, também pede um alô para o filho Felipe, né? Um abração para eles. Também boa tarde, Kátia Gomes, manda uma alusão para Fabinho, Mara, Rita, Dona Pinar, na Avenida Litorânea Norte, na Cabana Pinar. Todos ligados no Jornal do Meio Dia, o Ratinho Menezes aí ligado.
Um abraço para essa galera toda aí na Cabana Pinar, um abraço para vocês. Um abraço pra você também, Ratinho Menezes. Tá sempre aí na cabana, né, Ratinho? Vida boa. Que maravilha, hein? Plena segunda-feira.
A Kathleen Eduarda, boa tarde. Eu gosto muito desse programa, que vocês estão de parabéns. Kátia, Marcos, Coutinho.
Muito obrigada, Kathleen Eduarda, né?
É.
Beijo pra você, obrigada pela audiência, pelo carinho conosco.
Boa tarde, Kátia, Marcos, aqui é a Luciana. Moro em Castelo Novo, em Ilhéus, na Fazenda Havaí. Manda um beijo aí para meu pai, Iguape. Ele fez aniversário ontem.
Como é o nome do papai, amiguinho?
Iguape.
Iguape? Ah, tá. E o nome dele é o quê? Como?
Não sei se é apelido ou nome, mas ela colocou o pai Iguape.
O filho. Faltou do filho.
Tá. É a Luciana, a filha.
Ó, Luciana está desejando feliz aniversário para o papai. A gente entendeu que o nome do papai é Iguape, é isso mesmo? Ou ele está no Iguape? Tá, Luciana? Qualquer coisa, envia de novo a mensagem. Porque aí a gente deixa claro aqui, né? Bem, temos um ouvinte na linha, nós vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
É Angélica do Nossa da Vitória.
Pois não, Angélica.
Oi, pra você.
Oi.
Ô, Cátia, eu queria pedir para o CCZ, para dar uma passada novamente com as vacinas dos cães, porque foi sem avisar, entendeu? Muita gente estava trabalhando e tem muitos cães sem vacina. É um risco, né? É um perigo. Peraí. E a gente quer cuidar dos nossos bichinhos. Então, assim, para eles marcar um sábado, que as pessoas estão em casa, e avisar com antecedência, né?
Eu vou até tirar a dúvida aqui, mas se não me engano, foi sábado passado.
E ele mandou um abraço para toda a galerinha que está curtida aí, a Gabi, aquela que faz a sua, minha, nossa trilha sonora, a Cadeirinha do Burro, Patucaíra, para todos que estão curtindo a Gabi.
Pronto.
Ok?
Valeu, Angélica, um abraço. Deixa eu pegar
outro
aqui. Obrigada pela participação. Deixa eu pegar a informação aqui rapidamente. Eu me recordo que eu recebi do pessoal da SECOM, e aí eu vou conferir aqui que dia foi essa vacinação, mas teve agora recente a vacinação de cães e gatos, tá? E eu tô conferindo aqui, assim que eu encontrar eu divulgo. O que tem de mensagem de ouvintes aí no WhatsApp, Marcos?
Tem uma mensagem aqui, o ouvinte não quer se identificar. Boa tarde, estou mandando essa mensagem para vocês da Gabriela FM. É que na Fazenda Conjunto São José, no município de Itajuípe, os moradores vivem em condições subhumanas. As casas são todas deterioradas, não tem água de boa qualidade, não tem banheiro para fazer as necessidades.
Isso é uma denúncia grave.
A fiação de energia é muito antiga, então os moradores não podem nem fazer denúncia, porque têm medo de perder o emprego. Então eu peço a vocês para que as entidades, né, que possam fazer uma fiscalização na fazenda. Fica na BA 2 do ramal da Nova Vida, no município de Itajuípe. Tem aqui, ele colocou o nome, inclusive, do proprietário. Peço que vocês passem, né, essa mensagem para todas aí as pessoas saberem, e principalmente os órgãos, né, que fiscalizam.
Encaminhe aí, por favor, Marcos, essa mensagem, por gentileza. Olha, a vacinação antirrábica em Ilhéus foi sábado, dia 25. Agora, só acontece uma vez? É um dia só? Não pode ser em sábados diferentes? Como é isso? Aqui no dia 25 de setembro teve a vacinação antirrábica e aconteceu, cadê? Na Avenida Princesa Isabel, no local, no posto do Sara Kubitschek, no Parque Infantil, no CAI 3, no posto do Banco da Vitória, no Salobrinho, Teotônio Vilela, Urbis, no Salão da Vitória, na Praça Principal e também no Bairro da Conquista. Porém, foi só no dia 25. E a gente pede aí, se possível, repetir, né? Uma outra data também seria interessante. Bem, 12 horas e 46 minutinhos. 12h46. Vamos atender outro ouvinte, Marcos Bezerra. Boa tarde, quem fala e de onde?
Helenilda, aqui do Japu.
Pois não, meu querido.
Eu queria reclamar aqui que disse que a estrada do Japu já está pronta. Não fizeram nem 7 quilômetros ainda.
Valeu.
Tiraram a patroa daqui, está em pé hoje para fazer o resto. Quando chove, o ônibus não vem cá mais, não.
Que coisa, hein, meu amigo?
Aí tem gente ligando aí para a rádio dizendo que a estrada está como está feita. E eu moro 10 quilômetros da pista aqui onde eu moro.
É
só isso que eu queria falar.
Tá,
Cátia,
bom, então. Agora. Então a gente pede aí à prefeitura que realmente faça de verdade toda a estrada aí para o Japu, né? Já que o morador disse que não tem nem 7 quilômetros feito. Ó, é muita enrolação, viu? Pelo amor de Deus. Ai, ai. Ô, Marcos, o que, que temos aí de mensagem dos ouvintes?
Boa tarde, Kátia. Mando um alô para meus colegas de trabalho da Cimentec. Gilson de Xera, Jorge Maravilha, Caboclo, Joildo, Jefferson, Primo, Marquinho, Bujão, Stone, Júnior, todos ligados.
Não vou ficar divulgando assim mais não, que vocês estão mandando toda semana aí, porque vocês estão querendo alô para fazer comercial. Eu vou mandar o boleto para a Cimentec. Vou mandar, viu? Um abraço pra essa galera aí. A Cimentec, o boleto vai chegar. Esse merchandise aí.
Isso.
Mais alguma coisa pra divulgar no Zap Zap? Eu vou dar uma passadinha logo aqui.
É, boa tarde, Kátia Marcos. Sou do Banco do Pedro. Tem um rapaz, né, por nome Álvaro, que não está deixando ninguém em paz no distrito com carro de som.
Valeu.
Ele anda com um porrete dentro do carro quando não... Quando vão reclamar, né? Ele ameaça bater.
Valentão ele, hein, menino? Que coisa!
Ambiental passar por lá, vamos ver se ele, né?
A polícia ambiental dá uma passadinha para conferir esses decibéis desse carro de som. Ele vai mostrar o porrete para a polícia ambiental? Ah, vai nada. Ó, me deixe, meu. Ai, ai. Mais alguma coisa, Marcos?
É só por enquanto.
Olha, então vamos ao noticiário estadual, por gentileza. Marcos, traz as informações pra gente que a Bahia registra 327 novos casos de Covid-19 e mais 3 óbitos pela doença.
É, na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 327 casos de Covid-19. O boletim epidemiológico de ontem também registra 3 óbitos. Dos 1.235.139 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.205.599 já são considerados recuperados, 2.667 se encontram ativos e 26.873 tiveram óbito confirmado. Com 10.116.070 vacinados contra o coronavírus com a primeira dose ou dose única, a Bahia já vacinou 79,4% da população com 12 anos ou mais, estimada em 12.732.254.
Tá aí, né? Lembrando que o governador disse que está preocupado com o aumento dos novos casos, né? Uhum. De Covid, e a variante Delta é responsável por 10% já desses casos, tá? Ficou alerta. Porque tem gente já colocando nas redes sociais pós-pandemia. Eu não sei de onde tiraram essa ideia, porque a pandemia ainda está aí.
É.
Né? Normalmente, infelizmente.
Uhum.
12 horas e 50 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de ou a segunda entrada já, né? Trazendo mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Oi? Não, é Coutinho que tá na linha ou é ouvinte? Alô?
Alô?
Ah, é ouvinte. Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Mais uma vez, parabéns pelo seu programa.
Sim.
Kátia, mas Marcos, nesse momento agora, eu vou mandar o meu alô para Jefé e a Xé, a grande equipe da iluminação pública. Eu não tenho muito que agradecer esse governo, mas por incrível que pareça, nós temos uma equipe de iluminação que ainda está atendendo o povo de Deus.
Aleluia.
Kátia, eu faço uma pergunta junto a Marcos.
Sim.
E a prática agora sempre é contrato emergencial. Por que agora, dessa vez, o administrador da cidade não aproveita, não abre agora um novo contrato emergencial para o transporte coletivo de criança?
Quem sabe?
Ô, oh, Kátia, seria tão bom se ele atendesse pelo menos a voz de uma pessoa da cidade. Porque a situação continua a mesma complicação difícil. Ontem eu vi mais uma vez, Kátia, fiquei com o coração cortado de pena, dois senhores. Imprimo só quente ali no Pontal, cara. Os dois velhinhos, teve um velho e uma velha, teve que descer transporte coletivo.
Ah,
pô, Marcos, isso corta o coração, Marcos. O motorista só sai daqui quando os senhores descer.
É,
olha pra aí
que situação.
Não estou acreditando.
Não sabendo mais o que é que pode acontecer, que é que alguém vai ter que mostrar o voto que ganhou na urna, porque, cara, mas Marcos, isso é a maior perversidade de fazer um negócio desse com o idoso. Eu fico com o coração partido. Se eu estou com dinheiro, eu pago a passagem deles.
Uhum.
O motorista fez ele descer de qualquer jeito e teve que descer.
É porque está suspenso, né, o passe livre de 12 em
tá
Ilhéus.
Está suspenso, mas, Kátia, até quando esse sítio de Ilhéus vai ficar nessa situação?
Pois é, até quando?
Rapaz, Kátia, qualquer lugar do mundo que você chega, quem faz a administração de um sítio de uma cidade é a prefeitura. Essa São Miguel que se instalou em Ilhéus aqui causou um caos na cidade, Kátia.
Ué, mas não quiseram assim? Então reclamavam tanto até o ano passado. Aí foi lá e reelegeram mesmo a pessoa?
Injustamente. É isso que eu venho reclamando. Infelizmente, o povo tem que pagar pelo preço deles agora. Eles não comprou a mercadoria ruim dessa.
Tá aí.
Foi eles que comprou a mercadoria deles. Então agora, eles aproveitam agora a mercadoria deles. E vai ter que esperar mais 3 anos, né?
Ah, pois.
Infelizmente, não foi avisado para todo mundo.
Ah, pois. Aí vem então, a mesmice, agradeço, a continuidade. Se o povo não acordar, vai vir a continuidade, viu?
Exatamente.
Não eu digo mais avisando, nada.
Cuidado.
Porque depois Kátia tá chata, fala demais.
Tá chegando a sua convenção, Kátia. E ele tá fazendo tudo para empurrar essa mulher na goela do povo. O povo que abre do olho, viu? Para depois não ficar lamentando aí agora como está acontecendo agora com esse rapaz que é administrador da cidade.
Pois
que Deus
é.
Abençoe você e você continue nessa pegada. Vou mandar um abraço para o meu amigo Titi, língua de tamanduá lá no Banco da Vitória.
Está aqui no Banco da Vitória, nosso vizinho.
E Reis, que aí é um amigo de coração.
Figuraça.
Um abraço.
Valeu.
O administrador geral também. Um abraço.
Um abraço. Uma fonte certa que trabalha em uma das empresas de ônibus disse que teria que ter 40 ônibus circulando em Ilhéus, só tem 20. Uhum. Né? Que o senhor prefeito pode resolver isso, mas está ocupado demais com outras coisas.
É.
Né? Tá aí, gente, essa é a realidade em Ilhéus. Uma vergonha.
Ele falou, contrato emergencial só para contratar empresa de coleta de lixo.
Ah, sim, sim. Todo ano uma, né? Ai, é coisa, me deixe. 12 horas e 54 minutos. Agora sim, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Vamos sim, Cátia. Obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Retornamos com a nossa viatura da 102,9. Agora vamos circular em toda a nossa grande Bahia. Extremo sul da Bahia, município de Caravelas. Um fato que aconteceu no último sábado no distrito de Barra de Caravelas foi o seguinte. O SAMU, ele foi acionado e chegaram até o local para socorrer uma vítima para o Hospital Municipal de Caravelas, onde esta vítima veio a óbito minutos depois da entrada na unidade de saúde. A vítima foi identificada como sendo Carlos Ribeiro Gonçalves, de 69 anos de idade, que apesar de não exercer a profissão de pedreiro, foi até a casa de um parente derrubar uma parede. E aí, de acordo com as informações, o Carlos sacudiu esta parede, no movimento, a parede voltou em sentido contrário, caindo sobre o seu corpo. Ele foi socorrido, como falamos, mas não resistiu aí aos ferimentos. O município de Itamaraju, um incêndio consumado aconteceu na noite do último sábado no distrito de Paudalho. A vítima, Guilherme Alves de Valoar, de 21 anos de idade, participava de uma festa em Paudalho quando houve uma confusão. No meio da bagunça, ele foi atingido por uma arma branca tipo faca. A Polícia Civil de Itamaraju já deu início às investigações. Ainda há poucas informações sobre este crime. Um crime também violento aconteceu envolvendo um idoso, que era ex-vereador e comerciante. Este crime foi na manhã do último sábado, no distrito de Ibirajá, município de Itanhém. De acordo com as informações, a morte de João Francisco Dias, de 82 anos de idade, chocou a população de Ibirajá, principalmente por se tratar de um crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. João Dias, ele foi vereador no município de Itanhém na década de 80. Ele agora ficava sempre em frente à sua residência e era cumprimentado por amigos e vizinhos que sentiram a sua falta e foram à sua procura, encontrando o João Dias no interior de sua casa, morto com requintes de crueldade, apresentando lesões contundentes na cabeça e sinais de tortura pelo corpo. João Dias, além de aposentado, trabalhava com um pequeno comércio de compra e venda de cacau. Um crime brutal também aconteceu no município de Taperoá, que no Baixo Sul da Bahia, dois jovens, Diego e Davizinho, estavam desaparecidos há 3 dias. Eles eram irmãos. Segundo a polícia, os dois foram encontrados mortos a tiros na zona rural do local chamada de Areinha. A Polícia Civil já abriu o processo de investigação do caso. Ainda não há informação sobre os suspeitos, a de autoria e motivação do crime. Os corpos das vítimas foram necropsiados no Instituto Médico Legal de Valença. Em Feira de Santana, 2021, ano sangrento, Feira de Santana já supera a marca de 300 homicídios apenas nos primeiros 10 meses deste ano. Ou seja, 301 para ser mais exato. Um homem identificado como Eric de Jesus, de 21 anos de idade, foi assassinado na tarde do último sábado no bairro Asa Branca. Ele pois, segundo moradores, estava de moto em companhia de outra pessoa, apontando armas para as pessoas que passavam no local. E aí, um desconhecido reagiu e atirou em Eric, enquanto o parceiro conseguiu escapar. Uma motocicleta Honda de cor verde e também um revólver calibre 38 foram encontrados próximos ao corpo. O delegado André Ribeiro efetuou o levantamento cadavérico ainda em Feira de Santana, só que desta vez no bairro Jardim Cruzeiro, à noite, 22h30, também no último sábado. Foi assassinado a tiros Bruno Nascimento Rodrigues, 20 anos de idade. Ele estava em um veículo HB20 de cor prata e, segundo populares, os autores estavam a bordo de uma motocicleta. Até o momento, não há mais informações sobre a motivação do crime, mas a polícia disse que Bruno era motorista de aplicativo e estava trabalhando quando foi executado na noite do último sábado em Feira de Santana. Retornaremos amanhã aqui com a sua viatura da 102,9 com novas notícias de polícia no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã, terça-feira, se assim Deus nos permitir, junto conosco. São 12 horas e 59 minutos. Nós vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi para divulgarmos mais mensagens de ouvintes.
Boa tarde, gente linda do Jornal do Meio Dia. Manda um feliz aniversário para minha neta, Thaís Gabriele, que está fazendo 2 aninhos hoje. Que Deus abençoe sempre. Alcinha, Natália, Luciene, Marielle, Tito, Nilton e seus avós, Grilo, Raimunda da Ostra e seus pais, Del e Alicinha. Que Deus deu esse presente nessa minha netinha. Boa tarde a todos.
E como é o nome da netinha que eu não ouvi?
Thaís Gabriele.
Thaís Gabriela?
Gabriele.
Thaís Gabriele, parabéns, feliz aniversário para você. Muitos aninhos de vida e saúde. Mais alguma mensagem dos nossos ouvintes? O que, que temos?
Não.
Então vai ficar para amanhã agora, porque já são pontualmente 1h. Vamos para a última notícia do dia. Vamos falar das novas regras do Pix, lembrando que começam a valer hoje. Então essas novas regras do Pix começam a valer a partir de hoje, em meio aos primeiros vazamentos de dados e aos crescentes relatos de golpes aplicados utilizando a ferramenta. As mudanças visam melhorar a segurança no sistema instantâneo de pagamentos. A partir de hoje está estabelecido o limite de R$ 1.000, tá? R$ 1.000, para transferências realizadas entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã. A medida que, segundo o Banco Central, deve coibir criminosos. Tomara! A mudança valerá tanto para pessoas físicas quanto para microempreendedores individual, que são os MEIs, e para transferências entre contas do mesmo banco e os cartões de débito, as TEDs. O usuário terá a opção de alterar os limites de transferências, bem como o cadastro prévio de contas, que poderão ultrapassar o valor de R$ 1.000. A partir de hoje, muda também o prazo para que os bancos atendam o pedido de aumento de limite do Pix. Antes, o período variava entre 1 hora... e um dia útil, agora, passa a ser de 24 horas a 48 horas. Então, em nota, o Banco Central afirma que as empresas não serão afetadas pela medida. A limitação das transações de pessoas físicas havia sido anunciada em agosto pelo Banco Central para reduzir os casos de sequestros e roubos noturnos após pedidos das próprias instituições financeiras. Eu estava vendo vídeos, né? Os assaltantes estão assim, chega... Toma seu celular e fala, bora, coloca a senha, entra aí na conta e vamos fazer Pix. É brincadeira.
Ousadia.
Ai, ai. Bahia, então. Bahia, velho. Vamos melhorar essa segurança pública, seu governador. Investir de verdade. Valorizar também, né, a polícia militar, principalmente a polícia civil. Né? A polícia civil tem reclamado muito aí a categoria desvalorização e o desmonte, né? As sucatas, né? Tá sucateada.
Segurança é uma das questões que a oposição tá pegando firme aí, né?
Pois é, né? Ai, ai, até o de dó tem, você viu o pessoal da... que representa, cada que representa a Polícia Civil, espalhou dó na Bahia, né?
Pois é.
Reclamando aí que o governador esqueceu. Abandonou a Polícia Civil, hein, Rui Costa? Ai, ai. Olha, 1h02, vamos nessa, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
Ah, vou mandar um beijo para ela, Rosana Nascimento, que mandou aquele aipim delicioso para nós.
Beijo, Rosana, obrigado.
Rosaninha que mora ali no Maria Jape, né? Rosaninha, tá cada coisa deliciosa pra gente. Beijo, Rosana, beijo, dona Aida, Obrigada pelo carinho de sempre. Olha, nós finalizamos aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de outubro. Foi um oferecimento da rede UniFTC, conquiste o futuro com suas escolhas. Na rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Janja Amada e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã, se assim Deus nos permitir.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você, ótima tarde. Para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, que volta amanhã.